Olá, amigo. São 12h28 da manhã, Notícias Agrícolas agora abrindo a sua programação da tarde, falando do boi gordo. Isso mesmo, vamos dar uma olhada como a semana está sendo vista. São Paulo, então. Douglas Coelho já tem visto na Radar Investimento uma firmeza aí já apontada na semana passada. É isso mesmo, né, Douglas? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. É isso mesmo.
E essa firmeza, Douglas, já é uma firmeza já com cara de tendência a melhorar, ou é mais pontual em função aí de algum de fim de semana, abertura da semana, quer dizer, frigorífico precisando fazer lote, como que tá?
Bom, é possível dizer que foi uma combinação de fatores, né? A última sexta-feira, em função até do jogo também, que a gente teve o Jogo do Brasil, foi um dia de pouca liquidez no mercado físico do boi gordo. A própria entressafra agora está deixando os frigoríficos com a maior dificuldade de encontrar lotes em tamanho considerável, né, em tamanho relevante para completar suas operações de abate, e isso fez sim que o que destravasse preços acima da referência, não só aqui em São Paulo, mas também no Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro. A gente vê preços um pouco mais firmes também no sul de Goiás, na região de Rio Verde, né? Tudo isso colabora, né, com um movimento mais coordenado aí.
Douglas, quando você fala de dificuldade de formar lotes relevantes pelos frigoríficos, nós estamos falando, a gente consegue, talvez seja meio difícil quantificar o que seria lotes relevantes, mas se a gente faz um casamento aí com consumo, são lotes relevantes por conta de consumo, já com alguma alta, ou é lotes relevantes mesmo por conta de capacidade, de preenchimento de capacidade, ociosa da empresa, hein, Douglas?
É bem, como você bem colocou, é complicado a gente estabelecer, né, um parâmetro, um limite de lotes relevantes, né? Existem grandes indústrias aqui em São Paulo de abate que têm uma capacidade estática de abate de até 1.000 cabeças/dia, outras já são menores, ao redor de 400, 500, já frigoríficos pequenos aí giram ao redor de 100, 200 cabeças/dia, mas o que a gente olha hoje em dia e que está bem evidente para a gente são as escalas de abate, né? Isso mostra de uma maneira mais nítida para a gente que desde o final da semana passada até nessa segunda-feira, essas escalas de abate vêm caindo, hoje elas estão ao redor de 3,45 dias úteis, né? No começo da semana a gente viu escalas até de 4,5, 4,6 dias úteis, e isso mostra para a gente, né, que os serviços estão tendo alguma dificuldade. Outro ponto que pode até complementar essa nossa visão, né, é como essas escalas estão homogêneas. Antes elas estavam andando de uma maneira até heterogênea, né? Umas avançavam mais, outras menos, mas a gente via uma evolução até consistente, curta, mas consistente. Hoje, o que a gente está vendo aqui é que a maioria dos frigoríficos de São Paulo estão precisando de boiadas para a próxima segunda-feira, 2 do 7. E isso faz a gente pensar também que pode existir aí uma competição, né? Uma disputa por essas indústrias para compor o mesmo dia de abate, ou seja, tem uma necessidade até um pouco mais alinhada.
E Douglas, naturalmente que essa competição vai ser por boi fechado já, né? É difícil imaginar, pelo menos aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, alguma possibilidade de ter boi disponível em pasto. Esses bois aí são bois, vai compensar talvez aí o custo desse boi de curral aí, Douglas?
Existe sim alguma coisa bem incipiente ainda, bem remanescente da safra, né? A gente teve uma safra que foi atrasada em função da greve. O semi-confinamento também uma estratégia que vem sendo bem utilizada pelos pecuaristas nos últimos anos, que pode até também favorecer alguma coisa de oferta nesse momento. Mas como bem você colocou, apesar do milho estar em queda agora, a gente tem um custo relativamente alto para o confinamento, né? Principalmente nesse momento agora, a gente não descarta ver sim um vazio, um espaço ou até uma redução desses animais ofertados, já que o boi de pasto, o boi de safra já ficou para trás.
Agora, provavelmente a gente viu também, né, Douglas, na semana passada aqui no Notícias Agrícolas, que os primeiros animais de confinamento já saíram bem no Triângulo Mineiro, já, por exemplo, até lotes aí de 400 animais aí, de um confinador em 3, 4 dias aí, que ele tinha que, na verdade, mais e juntando todos os animais, quase 1.200 animais. Já mostrando, provavelmente, alguma pressão, como você anotou aí, né, dos frigoríficos já por conta de abate, né, de necessidade de fechar suas escalas. Mas, de todo modo, agora a tendência é acabar esse remanescente aí da safra. E você acha que o confinador vai conseguir segurar um pouco mais ainda, também tentar, dentro das possibilidades, esperar uma melhora, Douglas?
Para o pasto isso é até possível, até no semi-confinamento o pecuarista ele consegue ter uma flexibilidade maior, né? Uhum. Agora, quando a gente olha para o confinamento, existe não só a questão do custo da dieta, que o pecuarista tem que ficar bem atento, né? Cada dia que esse animal está comendo, ele representa um custo a mais para ele, e também tem a curva de peso, né? Uhum. Chegou em determinado patamar, esse animal o pecuarista não consegue colocar mais arrobas por carcaça, né? Uhum. E aí ele tem que ficar bem atento no momento de comercializar, ou procurar o frigorífico que ele tem um bom relacionamento, tentar trabalhar de uma maneira mais estruturada esse animal. Agora, ter bastante flexibilidade para segurar esse animal no coxo, é difícil dizer isso, né? Ele tem que ser bem profissional, ter uma boa noção aí em relação à dieta e o ganho de peso para ele conseguir sair no momento ideal.
Exato, isso é bem lembrado. E vai depender muito também de quanto esses animais entraram, né, Douglas?
Exatamente. O tipo de dieta, enfim... Uhum. Influencia, né, o ganho de peso do animal.
Douglas, você que conversa com muita gente aí diariamente, tem informação tanto do invernista quanto de confinador. O assunto também de momento aí está sendo de respeito à questão da ureia, né, Douglas? Com a Petrobras aí que saiu do mercado de produção. Mas para alguns isso não significa muita coisa, porque boa parte da ureia ainda é importada e o preço que a Petrobras praticava era preço também de mercado internacional. Quer dizer, você tem visto produtor aí, confinador, falando alguma coisa disso, ou preocupado, atento, Douglas? O que você tem sentido a esse respeito aí?
Sim, acho que a atenção, preocupação, né, querendo ou não, ficar mais próximo do que está acontecendo e que afeta a pecuária como um todo é necessário. Todo pecuarista, todo confinador que faz a lição de casa, que quer se manter na atividade, ele tem sim uma preocupação, mas nesse momento uma parte dos confinadores já garantiram, né, já garantiram sua dieta, já travaram seus preços, né, e por isso eles estão mais atentos do que pode vir daqui para frente, né. Eu acho que agora é mais uma leitura do que pode acontecer, né, com a política da empresa, enfim, para frente, do que o impacto em si com esse giro ou com o próximo giro.
Uhum. E também tem a questão ainda que a gente ainda precisa ser melhor levantada, né, Douglas, o impacto disso do ponto de vista real, né, porque como nós dissemos, para alguns não vai ter tanto peso assim, porque o preço praticado da Petrobras não era lá grande coisa e, às vezes, a importação ainda da ureia saía mais barato ainda, né?
Sim, exatamente.
Uhum. De todo modo, é algo que é só para, como você disse, é algo que vai ficar no radar, mas talvez se tiver algum impacto só pro próximo giro mesmo, né, Douglas? Ou então aqueles que tem confinamento de anual, ciclo completo, aí eles talvez sintam um pouco antes algum impacto disso, né?
Sim, uhum. Correto. Outro ponto também que merece atenção, acho que é bem relevante, é em questão ao mercado interno. A gente vê, até você comentando o Petrobras, uma vez agora mais de economia, boletim atrás de boletim, né, o Banco Central reduzindo suas expectativas para o PIB. Né? Uhum. Hoje, na semana, mais uma vez, né, se eu não me engano...
O boletim Focus. Passada, né?
Uhum. Isso, exatamente. Na semana passada, se eu não me engano, ele reduziu a projeção de PIB de 1,94 para 1,76 e dessa semana agora ele reduziu de 1,76, se não me engano, para 1,55. Né? Isso mostra, né, que os economistas consultados pelo Banco Central já estão vendo uma deterioração, a gente não consegue, não deve conseguir atingir o número de riquezas aí gerado pelo país da maneira que a gente acreditava no primeiro semestre, né? Lembrando bem que o maior propulsor, o maior gatilho, né, de preços para a arrobra, para o setor como um todo, é o mercado interno. Né?
É verdade.
Tem que ficar bem atento a esse ponto também.
É por isso que eu lembrei no início a questão do, quando você fez a abordagem a respeito de lotes relevantes, tinha pensado também nessa direção do consumidor, porque tinha visto esses dados aí reduzindo as expectativas do PIB. Aliás, lembrando também ao nosso amigo, né, Douglas, que o próprio governo, já na última previsão, também reduziu a sua própria expectativa. Dessa vez, ainda o mercado reduziu mais ainda, mas o próprio o governo já jogou um pouco a toalha também, né, Douglas?
Sim, acho que é meio que um consenso, né, que a nossa geração de riqueza aqui, ou seja, nosso produto interno bruto não vai ser o mesmo aí que o pessoal acreditava no início do ano. Boa parte das projeções estão sendo revisadas, né, a gente vai ter eleições, está sendo Copa do Mundo agora, teve a greve também, isso atrapalhou, querendo ou não, foram vários dias que poderiam ter sido descontabilizados, né, para a nossa economia, né, tudo isso já deixa esse pé no acelerador um pouco mais frouxo.
E isso nos remete novamente à questão do custo, né, Douglas, a questão do custo, inclusive, da ração. Como agora é confinamento, que se fala, né, porque no máximo até o semi-confinado já vai acabar. Então, naturalmente, que esses animais de confinamento, provavelmente, a torcida do produtor é por uma redução do preço da ração, do milho, sobretudo, porque há uma expectativa de que talvez ainda pelo consumo não vá ser, esse custo que ele vai ter não vai ser coberto, né, Douglas?
Sim, acho que esse momento vale bastante atenção. O mercado futuro para arroba, né, em outubro, está dando algum carrego agora. Hoje a gente vê o mercado futuro puxando um pouco mais, né, um pouco mais animado. E, por outro lado, também, no mesmo sentido que você colocou, da ração, da dieta, há uma maior pressão, né, a gente começou a ver, sentir isso mais no início, meados da semana anterior, no mercado do milho. Praticamente todas as regiões produtoras têm visto, tem a colheita da safrinha, tem trazido mais cereal ao mercado, né? A gente pode ver esse movimento de pressão. A partir de agora, a gente já vê preços mais frouxos do milho também, não só aqui em São Paulo, mas Mato Grosso, Paraná.
É isso aí, oxalá isso aconteça, porque também, de todo modo, há sempre um limite de baixa, né? Algumas expectativas, por exemplo, no Triângulo Mineiro, que talvez abaixo de R$ 33 a saca de milho, por exemplo, não vai ficar mais baixo que isso, né? Até porque também depois o produtor também não vai botar esse milho no mercado, né, Douglas?
Sim, existe um certo limiar de preços aí, né? O produtor, ele vê, ele faz sua conta, o que ele consegue estocar, ele estoca também, né? A gente sabe que o armazenamento aqui não é um gargalo aqui no país, e você até passou uma referência de preços aí para o Triângulo Mineiro. A gente tem visto aqui em São Paulo, até para a gente trocar informação, na região de Campinas, negócio no redor de R$ 37 até R$ 39 por saca, se fica com 30 dias, né? Esse é o nível que a gente está vendo nesse início da semana.
Exatamente, aqui o mercado cerealista é forte aqui na região de Campinas, inclusive a referência de preços também, né, Douglas?
Isso, exatamente.
Então, Douglas, a gente poderia resumir assim, né? Quer dizer, no curto prazo, nos próximos dias, ainda tem essa pressão de alta, né? De firmeza. Se a gente não for usar a palavra alta, pelo menos vão dar firmeza aí para a arroba, né, Douglas? Com esses fatores limitantes aí para os frigoríficos. Mas é algo também que não se espera grande coisa no curto prazo, ou pelo menos a médio prazo aí, mesmo com esses bois de confinamento, né, Douglas?
É isso, o mercado é bem dinâmico nesse início da semana. Olhando para o lado do boi, olhando para o lado do milho, pode deixar o confinador até um pouco mais aliviado. A gente vê a tela aqui com o mercado futuro de outubro, de novembro, puxando bem, pode ser alguma oportunidade para ele travar um preço, né? Comprar um seguro de preço mínimo. Olhando para o milho também, a gente já vê uma maior pressão com a safrinha trazendo mais cereal para o mercado. Mas, como você bem colocou, o segundo semestre ainda é uma incógnita, a gente tem incerteza eleitoral, as projeções de PIB estão caindo, para a atenção.
Perfeito. Douglas, foi um prazer então tê-lo conosco mais uma vez aqui, abrindo a semana aqui, como sempre, objetivo e preciso para os nossos amigos. Tenha um bom dia e uma boa semana então, viu, Douglas?
Eu que agradeço a oportunidade, Giovanni. Uma boa semana, bom trabalho a todos.
Igualmente, um abraço. 7,41, a média já vista pela, assim, um pouco acima da referência CPEA, vista pela Radar Investimentos, o que já sente aí, naturalmente, uma pressão aí da entre-safra maior, né, com poucos animais ainda de semi-confinamento, portanto, já os frigoríficos tendo alguma dificuldade de formar lotes aí, e mais ainda, como Douglas Coelho viu, é uma homogeneidade nas escalas aí para quase todos os portes de frigorífico em São Paulo, ou seja, para segunda-feira que vem. No médio prazo, temos aí talvez a questão dos alimentos para os animais de confinamento, que se continuar a pressão do milho, safrinha que está entrando, pode melhorar um pouco as expectativas e compensar talvez ainda uma projeção de consumo que não está se mantendo no cenário, até por conta aí da deterioração das expectativas da economia brasileira. A gente está vendo aí com o Boletim Foco diminuiu as expectativas do PIB, e isso naturalmente baseado no retrato do andamento da geração de riqueza no país nesses dias. Vamos aguardar então, enquanto isso vamos dar uma olhada no CPEA, boi gordo, sexta-feira, uma alta de 0,83%, com arroba em São Paulo fechando a R$ 139,95. Essa pressãozinha que o Douglas já viu aí. E o boi gordo, junho, 140,20 na BMF, com alta de 0,33%. O julho, a R$ 143,90, sem variação. O agosto a R$ 146,40, com alta de 0,27%, e outubro, como o Douglas apontou, dando uma firmezinha de 0,20% a R$ 150,30. Lembrando que outubro é o contrato principal aí para quem quer travar lá na frente. Notícias Agrícolas, então, fica por aqui, agradecendo a audiência com esse boletim do Boi Gordo. Muito obrigado.